E aí, tudo ouvinte? Tamo junto, Leque.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão. Nós temos uma grande responsabilidade pesando sobre os nossos ombros. Cinema é minha vida, e a experiência que tenho nessa área me faz a cinéfila que sou. É sempre fascinante tentar entender a visão de um mundo de um diretor. Para todos nós, o cinema é nossa paixão, e é isso que pautará nossas reações. Eu não posso prever como elas serão. Cada filme é diferente. Um deles pode ter um tom mais selvagem, enquanto o outro pode ter um tom mais delicado. Mas todos serão surpreendentes e estimularão novas emoções. Com essa frase de Jane Campion, presidente do júri do Festival de Cannes desse ano, nós começamos essa primeira edição do Cine Boteco. E a gente queria agradecer a você por estar aqui com a gente e também agradecer aos nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo Thaís Carvalho. Bom dia, Thaís.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Renato, tudo bem?
Bom dia aí, tudo ouvinte, tudo certo?
E é com muita alegria que a gente dá boas-vindas a você, ouvinte, a essa nova fase do programa. Esse é o Cine Boteco. Thaís vai falar agora um pouquinho sobre a história do Festival de Cannes. Manda aí, Thaís.
Então, o Festival de Cannes é um festival muito querido dos cinéfilos, né? Por ele reunir filmes de todo mundo, assim, de uma forma muito democrática. Ele surgiu em 1946, na cidade de Cannes, e por isso recebeu o nome, em homenagem à cidade. E ele surgiu porque, no auge do fascismo italiano e alemão, o Festival de Veneza despertava a insatisfação dos artistas e dos diretores. Em resposta a isso, foi criado o Festival de Cannes com uma proposta de realmente reunir obras de todo mundo de uma forma bem, bem liberal. E ele foi idealizado por Jean Zay, que era ministro da Instrução Pública de Belas Artes na época.
Não, é muito interessante essa história do Festival de Cannes, e é muito importante perceber que o Festival de Cannes, ele sempre, desde o seu início, ele teve uma importância também muito política, né? Uma coisa muito, muito interessante. Mas agora a gente dando para seguimento aqui a esse Festival de Cannes de 2014, que é o 67º Festival de Cannes, que começou ontem, né? Dia 14 de maio, com Grace de Mônaco abrindo, que teve uma reação um pouco adversa, né? Quem assistiu o filme, né, vaiou um pouquinho, então foi uma coisa meio estranha. Mas hoje o festival já começa aí, já com os filmes, já estão sendo exibidos os filmes que estão indicados à competição principal, né? Que é a Palma de Ouro. Então, eu acho que vai ser muito interessante. E nosso objetivo aqui é esse aí, falar justamente sobre os filmes que vão ser apresentados para a competição principal, os filmes sobre os quais os olhos do mundo estão voltados, né? Para a gente poder tentar achar alguma coisa aqui, né? Achar quem é um indicado, quem sabe, né? E eu vou passar aqui a palavra para o Caio, que ele vai introduzir o primeiro filme aqui para a gente.
É isso aí. E Renato, agora começa a brincadeira, porque cada nome desse filme aqui, olha só. Olha cada nome sensacional, e eu peguei logo o primeiro. E vamos começar. Me ajuda aí, Renato. Cis Maria de Olivier Assayas. É quase isso?
Eu acho que é, né? Eu não sei.
O filme é produzido pela Alemanha, pela França e pela Suíça. E conta a história de uma famosa atriz que é interpretada pela Juliette Binoche, que vê sua fama começar a colapsar quando outra jovem atriz refaz o papel pelo qual ela ficou famosa. O filme tem no elenco também a Chloe Grace Moretz, do Kick-Ass, não é?
Kick-Ass,
justamente. E é uma atriz juvenil que tem ficado muito famosa. Ela fez Carrie também, A Estranha em Hollywood. E é dirigido pelo Olivier Assayas, que dirigiu Depois de Maio, lá em 2012, né, Renato?
Justamente. E essa aí também foi a quarta indicação do Assayas já, a Palma de Ouro.
E o próximo filme na listinha aqui, que tá na competição, é Saint Laurent, de Bertrand Bonello. Um filme da França e, óbvio, uma cinebiografia do grande estilista Yves Saint Laurent, que é uma figura muito importante para a moda mundial. No elenco está Gaspard Ulliel no papel principal e a atriz Lia Sedoux, não sei falar, que participou do filme Azul é a Cor Mais Quente, que foi o grande vencedor do Festival de Cannes do ano passado.
É isso aí, né? O Yves Saint Laurent, essa é a segunda cinebiografia nos últimos anos. É, até, inclusive, uma delas, né, passou agora aqui no Rio de Janeiro, no Festival Varilux, e no Brasil inteiro, né? Então é uma figura que está muito em alta e me parece que esse filme já me parece que é mais o perfil do Festival de Cannes. O outro parecia um filme mais, até um pouco, um terror um pouco mais cômico, talvez, pelos atores que possuía. E eu acho que esse filme pode ser que seja um filme forte pela presença da figura do Yves Saint Laurent, né? O legal destacar desse filme é que o Bertrand Bonello, ele pertence a um movimento, né, que começou no início da década passada, que é chamado de Novo Extremismo Francês, né, que são filmes, como o próprio nome diz, né, do movimento, são filmes bastante extremos, bastante visuais, bastante cruz, assim, na sua concepção, né, bastante força, né. Então, e ele está na companhia do Léo Scarrax, por exemplo, que é do Holy Motors, do François Ozon e do Gaspar Noé, do Irreversível, e acho que a Enter the Void também é dele, se eu não me engano. Então são diretores bem fortes, e o Bertrand Bonello está nesse grupo aí. É uma indicação de bastante força, né? E essa foi a terceira indicação do Bonello, Palma de Ouro, né? Vamos ver aí. O próximo filme é...
Só uma curiosidade sobre... Vamos ver o que ele traz de novo para a figura do Yves Saint Laurent, porque nos últimos anos já teve dois documentários, inclusive sobre o companheiro dele, era um documentário meio ficção, quase que uma história de amor. Tem esse último filme, uma cinebiografia. Vamos ver, talvez, pela história do diretor, o que vai vir de interessante aí.
O próximo filme é um filme chamado Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan. Eu imagino que esse seja o nome dele. É um nome turco. E é um nome complicado, porque é um nome turco. É uma coprodução entre a Turquia, a Alemanha e a França, né? E a sinopse, infelizmente, eu não encontrei em lugar algum da internet. Eu procurei e não achei a sinopse desse filme. Então, se alguém for ao Festival
Surpresa.
De Cannes, né? Se
por
alguém
favor,
for,
mande
um e-mail pra gente.
Para
um
mercado de mistério.
E,
né?
Provavelmente, né?
Fechar
chaves. Ainda mais o diretor, ele é um diretor bastante. Que ganhou bastante projeção aí recentemente, com Era Uma Vez na Anatólia, né, que concorreu à Palma de Ouro, né, também, além de outras quatro indicações que ele já teve à Palma de Ouro, o diretor. Então, talvez seja até um filme misterioso mesmo, além da sinopse que a gente não sabe, é bem provável que ele seja um filme misterioso.
Então você ouviu, né, ouvinte? Se você estiver na França, por favor, nos deixe saber. Né, Renato?
É importante.
Talvez o filme mais conhecido dele seja o Três Macacos.
É possível. Que ele ganhou, né, o melhor diretor em 2008, em Cannes mesmo, ele ganhou o prêmio de melhor diretor, a Câmera de Ouro, né? Então, é um filme para se esperar. Me parece um filme bastante forte, de um diretor bastante forte, de um cinema, né, um cinema árabe emergente, né? Então, acho que parece ser um bom concorrente aí para esse ano. E aí, Caio, qual é o próximo filme que a gente tem?
Bom, nosso próximo filme é Maps to the Stars, do David Cronenberg. É uma coprodução entre o Canadá e os Estados Unidos. E o filme tem sido bastante comentado porque ele representa um olhar um tanto que complexo sobre Hollywood, também sobre a cultura ocidental. No seu elenco a gente tem a Carrie Fisher, a Julianne Moore, Robert Pattinson, que tem trabalhado com ele muito tempo já, né? Já é o terceiro filme em sequência, não
é? Eu acho que é.
Não... Acho que deve ser por causa do talento dele, né?
Provavelmente é o talento. Ou porque ele brilha no sol. Não, né? O vampiro que ele brilha no sol.
Ele tem poderes especiais, né?
Eu não sei. Ele fez aquele Cosmópolis, né? Com ele, né?
Foi Cosmópolis. Só Cosmópolis, né? Então
eu acho
é o segundo filme do Cronenberg.
É um filme, né, assim, Cosmópolis. Se você não dormir nesse filme, né, tem algo de errado com você.
Pá,
eu não
Renato,
conheço
o filme
não...
é bom.
Não, pera aí,
é bom,
né?
Renato. Então, David Cronenberg, ele dispensa apresentações. É o diretor responsável, por exemplo, por A Mosca, Marcas da Violência, Senhores do Crime e pelo Cosmópolis, que o Renato tinha comentado. Essa é a quinta indicação à Palma de Ouro do Cronenberg. Ele venceu o prêmio do júri lá em 1996 com aquele filme Crash.
Que, aliás, é um ótimo filme.
Eu acho que do Cronenberg talvez seja, não sei se é o melhor, não sei... Mas eu tenho que dizer que eu tenho um pouco de pé atrás com o Cronenberg. Porque ele é um cara meio estranho, né? Ele é um cara meio doido.
Ele não tem medo de se arriscar.
Isso a gente tem que dar um crédito pra ele. Não tem medo de se arriscar. Mas quando ele faz algumas coisas, né, que pelo menos a minha mente chega mais perto de compreender, como Marcas da Violência e Os Senhores do Crime, né? Eu acho muito interessante, eu acho muito bom. Ele também fez aquele filme sobre a relação do Freud e do Jung, que era O Método Perigoso. Um ótimo filme.
Muito
Muito bom filme. Então, acho que se ele se manter um pouco mais a terra, né, a inteligência humana, do que além de algumas coisas bem trash que ele fazia na década de 80, pode ser um bom concorrente também, com um elenco interessante, né? Inclusive a Carrie Fisher, né, de gloriosa Leia de Star Wars, tá aí, né?
Eterna então, Leia, né?
Justamente.
Julianne Moore também.
Então,
excelente.
Julianne Moore, né? E tem o John Cusack, né?
Mas, Renato, eu tenho certeza de que o filme vai ser bom, sabe por quê? Porque o Robert Pattinson, ele não entra em qualquer porcaria.
Não, claro que não.
Ele não entra. Ele tem um senso de qualidade muito grande.
Ele tem todo um processo para escolher o roteiro que ele faz.
Pra aceitar filme assim, tem que ser muito bom.
Tem toda uma ótima equipe também.
É um ator de outro calibre.
Com certeza.
E aí, Thaís, qual o próximo filme que a gente tem aí?
O próximo filme é Two Days, One Night, de Jean-Pierre e Luc Dardenne. É uma coprodução da Bélgica, Itália e da França. E conta a história de uma mulher que precisa convencer seus colegas de trabalho a desistirem de seu bônus para que ela não seja demitida. Com a francesa Marion Cotillard. Cotillard? É assim que fala, Renato, nosso assessor de...
Eu imagino
para línguas.
Eu imagino... Ah, não. Eu só falo turco mesmo, quando vocês puderem perceber. Mas eu acho que é alguma coisa assim...
A direção dos irmãos Dardenne, que eles são queridos em Cannes, são fortes concorrentes para esse ano. E vamos ver, a Marion é uma grande atriz.
Com certeza.
Essa sim não entra em furada.
É verdade.
Essa só vai na boa.
Isso falando a verdade, é isso aí mesmo. Porque esses dois caras, o Jean-Pierre e o Luc Dardenne, eles são, como a Thaís já falou, eles são muito queridos em Cannes. Eles já venceram a Palma de Ouro por duas vezes, né? 99 por Rosetta e 2005 por A Criança. E são cineastas bastante, bastante firmes, né? Bastante conscientes do trabalho deles. Eu acho que pode ser um bom filme e parece que tem bastante chance. O que você acha, Caio?
Eu acho que com certeza, devido a esse histórico deles e até por eles terem ganhado em duas outras ocasiões, o filme chega aí como favorito, com certeza.
O próximo filme que a gente tem é Mommy, do Xavier Dolan. É uma produção canadense, né? E o filme ele conta a história de uma viúva que cria seu violento filho, né, sozinha, e encontra esperança em um vizinho misterioso. Esse filme é interessante porque o Xavier Dolan, ele tem apenas 25 anos e já é muito querido em Cannes, né?
E vale a pena realmente ficar de olho. É a primeira vez que ele concorre à Palma de Ouro, mesmo tendo esse background assim tão forte.
O primeiro filme que ele dirigiu, não me lembro se é o primeiro, é Eu Matei a Minha Mãe. E uma coisa que eu percebo assim, na obra dele é uma obsessão um pouco pelo tema, né? Ele está virando um diretor que recorre sempre aos mesmos temas, mas enfim. Mesmo assim, ele tem uma narrativa muito interessante. As falas dos filmes são muito fortes, do que eu assisti dele. Não sei se o roteiro é dele também. E ele cria realmente histórias muito interessantes com relações que a gente vive no dia a dia, coisa da família. Vamos ver. Eu acho que promete esse filme.
É pra ficar de olho, com certeza.
Com certeza, um diretor muito consciente.
Já sabe,
né?
Quem tiver em Cannes, mande e-mail para a nossa pessoa.
Mande e-mail também se né, o que achar do filme, se gostou, se não gostou. Pode mandar que a gente vai responder aqui, provavelmente. E aí, Caio?
The Captive, de Anton Egoyan, lá do Canadá. Uma produção do Canadá. A sinopse é um pai que tenta encontrar sua filha que foi raptada. Esse filme tem sido muito comparado ao Busca Implacável dos Estados Unidos. Só que mais sério e dramático, né, Renato?
Provavelmente, né? Quando a gente estava pesquisando aqui, acho que foi uma das primeiras... foi uma das primeiras referências que a gente veio na cabeça, né? Até porque nos últimos anos o Busca Implacável foi um filme que fez bastante sucesso. Mas também sempre foi um filme mais voltado para ação, para uma diversão assim, mais comercial. E o Anton Egoyan, né, esse canadense... Não, ele é canadense? Eu não sei se ele é canadense. Com esse nome ele pode ser turco também, né? Eu não sei.
Ele é egípcio.
Egípcio?
Ele é egípcio.
Turco eu sabia que não era, por causa do meu conhecimento.
Do seu profundo conhecimento sobre a cultura.
Eu sabia que não era turco,
Entendi.
Eu joguei só para...
Só para poder testar
se a gente estava atento.
Foi uma isca, na verdade,
exatamente.
Né? Mas... A gente tem que ver, né? Mas é um cara gabaritado.
Já,
né,
foi indicado ao Oscar duas vezes.
Justamente, né?
Direção e roteiro adaptado por O Doce Amanhã, de 98.
E já ganhou 4 prêmios também em Cannes, né? E apesar de uma Palma de Ouro, já é a 6ª indicação dele. Então é um cara que...
Um bom currículo.
É um cara recorrente em Cannes, né? E vamos ver.
E falando em pessoas de bom currículo, Thaís, qual é o nosso próximo filme?
Esse, Adieu au Langage, do nosso queridíssimo Jean-Luc Godard. É um filme da Suíça. E a sinopse, anotaram aqui, 3 pontinhos. 3 pontinhos, porque Godard, 3 pontinhos.
É, novamente, quem estiver na França, se entender, né? Se entender o que o Godard quis dizer com esse filme, manda pra gente, né? Porque a gente vai precisar e acho que muita gente também vai precisar, né?
Mas uma coisa que me encanta no Godard, assim como a gente falou do Cronenberg, é um diretor que não tem medo de se arriscar, de se reinventar, de estar experimentando e estar principalmente provocando.
Sem dúvida.
E isso que faz ele escrever o nome dele na história do cinema e continuar.
É, desde sempre, desde o início da carreira dele, né? Ele sempre fez isso, ele sempre manteve essa vontade de, acho que até questionar um pouco, não só o modelo de produção, mas o modelo de filme, né? A linguagem do filme também. E também a linguagem humana também, é um tema muito recorrente pro Godard.
Ele trata o filme como uma verdadeira obra de arte.
Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, assim, a gente não precisa nem falar do Godard, né?
Ah, já ganhou. Não.
Pô, será? Vamos, a gente tem que ver. Eu tô bastante animado para esse filme. Apesar dos 3 pontinhos, apesar da sinopse estar em aberto, né? E se fosse uma sinopse em turco, entendeu? Eu conseguiria ler, com certeza, por causa do meu autoconhecimento gabaritado em várias universidades da Turquia, né? A gente tem o nosso próximo filme, né? Depois dessa digressão um pouco grande aqui, a gente tem o próximo filme que é The Search, de Michel Hazanavicius. Eu acho
Qual
que é
o nome dele, Renato?
Michel Hazanavicius.
Bonito.
Eu acho que é, né? Legal, né? É maneiro, né?
desculpa, maneiro. Cara, sem querer.
É uma produção francesa, né? É um drama humanitário, né? Sobre a amizade formada por uma mulher que trabalha para uma ONG e um pequeno garoto na Chechênia do pós-guerra. Parece ser um filme que vai ser bastante, né, bastante forte, assim, né? E ele é um remake de um filme de 48, um filme americano de 48, que eu infelizmente esqueci o nome. Mas a gente vai seguindo aqui, né? E aí, Caio, o que você pode me dizer desse filme?
Eu acho que chama muito a atenção o The Search por causa do diretor, por causa do Michel. É, sem sobrenomes agora. Porque, você sabe, né, o Vinci, ele ganhou o Oscar de melhor diretor por O Artista no ano passado, retrasado. Né? E agora é o primeiro filme dele, depois do Artista. Então os olhos estão voltados para o Michel e para The Search. Eu acho que, sinceramente, eu acho que O Artista foi um golpe de sorte. Não conheço o histórico do diretor, mas eu curto O Artista, mas não gosto tanto. E não imagino que ele vá fazer um outro filme assim tão poderoso. Mas só vendo o filme mesmo para a gente comprovar, né?
E o próximo filme é The Homesman, direção de Tommy Lee Jones. Lógico, uma produção americana. E na sinopse, Tommy Lee Jones e Hilary Swank unem forças para escoltar 3 mulheres insanas de Nebraska até Iowa. É a 4ª direção do Tommy Lee Jones, que também dirigiu The Sunset Limit, baseado no roteiro de Cormac
McCarthy,
obrigada. E com a atuação do próprio Jones e de Samuel L. Jackson.
Que é um filme que eu gosto muito, Sunset Limited. Foi um filme, acho que, feito para TV, se eu não me engano, para HBO até. É um filme que eu gosto muito. E me parece que vai ser um filme muito bom, porque o Tommy Lee Jones é um ótimo diretor. Ele tem esse lado um pouco desconhecido ainda, mas ele é um ótimo diretor. E me parece que, pela sinopse, eles vão ter que atravessar um caminho distante, porque de Nebraska até Iowa parece que é um caminho distante. Eu não sei, porque eu não conheço a geografia dos Estados Unidos, mas de Nebraska
somente
até Iowa...
Somente da Turquia, né?
Somente da Turquia, no Entendi. Caso. Mas de Nebraska até Iowa parece um caminho longo para estar demarcado ali na sinopse. Vamos ver como é que vai ser isso aí.
Eu gosto do Tommy Lee Jones dirigindo. Eu assisti o 3 Enterros e eu acho um bom filme. E eu acho que pode ser também a retomada da Hilary Swank no caminho certo da carreira dela. A gente não pode esquecer que a mulher tem 2 Oscars na gaveta, na estante, né? Ninguém coloca Oscar na gaveta,
merecidos.
Né? Não, são muito merecidos. Mas ultimamente a Hillary tem feito filme de terror, tem feito comédia. Vamos ver se ela
Ela tem escolhido um pouco mal os papéis, né? Não, diferente do Robert Pattinson.
Exatamente.
Né? Que verdade. Sempre escolhe bem.
Tem que contratar o agente do Robert.
É outro nível, né? Uma outra nível de.
É um road movie, né? Que é sempre uma linguagem que já rendeu filmes muito bons. Então, vamos ver. Apesar de ser um caminho óbvio, mas ao mesmo tempo pode ser interessante.
E o legal também é ver que o Tommy Lee Jones, ele venceu o melhor ator em Cannes por 3 enterros, né? E o 3 enterros também foi indicado a Palma de Ouro. Então, eu acho que tem tudo aí pra ser um bom filme, né? E mais um road movie também, que pode ser muito bom. Esse ano vale lembrar que na sessão Cannes Clássicos está sendo homenageado também o Paris, Texas, do Wim Wenders, que é um filmaço, né? Um filme incrível, um road movie sensacional, né? Então, acho que vai ser pode ser que The Homesman seja também um road movie muito interessante. E aí, Caio, qual é o próximo filme?
O próximo filme é Futatsumi Nomado, de Naomi Kawase. Gente, vocês me deram um legal agora aqui, né?
Vocês trocaram
a sequência só pra eu pegar esse.
Foi guardando.
Futatsumi Nomado, de Naomi Kawase, lá do Japão. É um filme de romance. E o legal da gente poder destacar é que uma mulher indicada a Cannes, né? Por muito tempo, o festival foi meio que criticado por só indicar homens. E a gente tem uma mulher japonesa indicada ao prêmio.
É, e vale também perceber que é a primeira mulher da lista. Ainda tem mais duas nessa lista, né? E isso é muito interessante, isso é muito bom ver que Cannes, né, também tá privilegiando a direção das mulheres, que é uma coisa, né, que a mulher no mundo do cinema tem ficado um pouco... O papel dela tem ficado um pouco relegado a atuações em segundo plano. E isso é, né, um grande problema. Inclusive até porque a Jane Campion, que é a presidente do júri, é a única mulher que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né?
Pois é. Eu acho, na verdade, esse papel da mulher, ele já tem que ter um destaque maior há muito tempo. Porque a quantidade de mulheres diretoras que existe no mundo... em relação à quantidade de indicações, tanto do Oscar, como em Cannes, como no Festival de Veneza, é um absurdo. É um absurdo. Você tem produções maravilhosas, então eu acho que tem que parar com essa coisa de clube do bolinha e olhar para a produção e não para o gênero.
Justamente, com certeza. E também é legal ver que essa Naomi Kawase, que eu acho que é esse nome, o Caio que conhece o japonês aqui, ela já ganhou 2 prêmios em Cannes e é a 4ª indicação dela, a Palma de Ouro. Apesar de eu não saber exatamente quem ela é.
Quem ela é.
Mas é a 4ª indicação dela, a Palma de Ouro. Então,
vamos tá olhar com carinho para esse filme, então.
Justamente. O próximo filme que a gente tem aqui é um filme de um cachorro grande aí, que o cara vai brigar, né, com bastante força. O próximo filme é Mr. Turner, do Mike Leaf. Né, que é um cara que já venceu a Palma de Ouro uma vez, né, por Segredos e Mentiras, em 1995, e é Sir Mike Leaf. É outro, né? É outro nível.
Quando,
né,
você coloca Sir, é, né, já era.
Já,
né?
É outro
já,
nível.
Já,
né?
Subiu.
As pessoas já chegam já com banca, né?
É um cara que já foi indicado 7 vezes ao Oscar, né? E é responsável por filmes como O Segredo de Vera Drake e Um Ano a Mais também. E aí,
que são excelentes filmes, que inclusive Segredos e Mentiras, acredito que tenha sido o filme que lançou ele assim internacionalmente. E conta a história de uma moça negra que está em busca da mãe biológica e descobre que a mãe dela é branca e passa por uma situação financeira bem ruim. E ele sempre opta por filmes com grandes atores, ele faz uma grande direção de atores, e são filmes muito intimistas, assim, histórias muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosas. Eu confio nesse filme. Quem tiver em Cannes, por favor, assista.
Eu tinha lido até esses dias sobre o Mike Leaf, né? Ele tem um método muito interessante que não é muito usual no cinema, né? Que ele costuma ensaiar muito com os atores, né? E Segredos e Mentiras, ele mesmo disse que ele ensaiou dezenas de vezes com os atores para exatamente poder retratar, para que eles pudessem retratar com aquela naturalidade que aparece no filme. Que parece um filme, o filme, né? Os atores, eles atuam de um modo que você sente como se aquilo fosse real, você, né, você se sente ali dentro, você se sente olhando para a realidade mesmo, não para uma representação. E acho que esse é uma das forças do Mike Leaf, um grande diretor, sem dúvidas, um diretor de ator fenomenal. Então, me parece um grande concorrente. E aí, Caio?
Com certeza. Eu acho que o Mike tem todo uma biografia que faz ele ser favorito em tudo que ele entra, né? E esse filme, com certeza, eu vou estar de olho também.
Eu não procurei.
Então, o próximo filme da lista é Jimmy's Hall, de Ken Loach. Uma coprodução do Reino Unido, Irlanda e França. E conta uns fatos que envolveram um evento chamado Red Scare, que na década de 30 ficou muito famoso na Irlanda. Eu, sinceramente, não sei do que se trata. Alguém pode me esclarecer?
É, isso aí eu acho que foi falha da produção. Que
produção,
não,
produção.
A produção, infelizmente, não nos passou.
Nos esclareceu sobre o Red Scare na década de 30 da Irlanda.
Vocês iam jogar pra mim também, né?
É.
Já jogaram.
Não, mas
já,
se fosse japonês.
Japão, já...
Não, se fosse, se fosse na década de 30 no Japão, você conheceria.
Aí sim, né?
A gente sabe as áreas de conhecimento de cada um.
Então vamos falar do diretor. O Ken Loach, ele é conhecido por filmes que tocam em assuntos ligados ao socialismo.
É um cara que sempre foi um cineasta muito político, sem exatamente fazer um filme assim, político, né, sobre um movimento exatamente, né? Ele sempre conseguiu passar a ideologia através dos personagens também, através do seu roteiro. É um diretor muito interessante.
Já ganhou 12 prêmios no festival, de 79 para cá. Vencedor da Palma de Ouro por Ventos da Liberdade, de 2006, e também foi indicado outras 11 vezes.
É isso aí. E o nosso próximo filme é Foxcatcher, de Bennett Miller, uma produção americana. É a cinebiografia sobre um assassinato de um atleta campeão olímpico. E tem no seu elenco Channing Tatum, que é um dos caras que mais arrecada dinheiro, né, nos últimos anos. O Mark Ruffalo, o Hulk,
né?
Esqueci o nome do herói. E o Steve Carell, conhecido também por comédias e tudo. O que eu acho engraçado sobre esse filme, engraçado não, é interessante, é que o Bennett Miller, ele dirigiu 3 filmes até agora com o Foxcatcher, e nos 2 filmes anteriores, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, foi indicado ao Oscar de melhor direção com o Capote, e de melhor filme com o Homem que Mudou o Jogo. Então eu acho que Foxcatcher, a gente tem que prestar atenção além do Festival de Cannes. Acho que a gente já pode estar começando,
já tá
ainda que seja, ainda que seja em maio, a olhar já para a temporada de premiação do ano que vem. Eu acho que é um bom concorrente.
Justamente, né? Ele é um dos grandes, acho que ele já é um dos grandes até favoritos para o Oscar, porque ele já era favorito para o Oscar passado, né? Só que ele não foi lançado, a produção ela foi, né, sofreu um atraso na pós-produção, então ele ficou para esse ano. Então acho que, e talvez ele até se beneficie, talvez porque tinha uma concorrência bem forte ano passado, não sei como vai ser esse ano, mas talvez até se beneficie. E o Bennett Miller é um cara que eu gosto muito da direção dele. O Homem que Mudou o Jogo é um dos meus filmes favoritos, eu gosto muito daquele filme. Capote também é um ótimo filme, né? E eu acho que esse filme tem tudo para ser um filme bastante, bastante forte, né? O Steve Carell, a atuação dele tem sido bastante elogiada, né? Em algumas aquelas sessões que eles fazem, grupo focal para certos críticos também. A atuação do Steve Carell tem sido muito elogiada. E eu gosto dele, eu acho ele um bom ator para drama, né? Apesar de ele sempre ter sido mais ligado para a comédia. Eu acho ele um ótimo ator de drama, é só a gente ver o Pequena Miss Sunshine. Eu acho a atuação do Steve Carell muito boa.
Sensível,
então,
né?
Justamente, bem, né? Toca ali no ponto certo. Então, acho que pode ser uma atuação para a gente se prestar, talvez, uma indicação ao Oscar.
Mas tem,
sabe,
realmente cara de Oscar, né? E essa é a primeira indicação do diretor à Palma de Ouro. E o próximo filme?
O próximo filme é Le Meraville. Que maravilha! De Alice Horwacher, da Itália. Ela não pode ser italiana com esse nome, né? Mas é da Itália.
É.
Então, aí, mais uma diretora, né? Mais uma mulher aí representando. E é muito importante. E o filme, ele me parece que vai trazer bastante olhares, né? Porque é uma história que mescla ali uma questão familiar, né? No final de um verão, assim, pelo menos foi isso que a sinopse estava dizendo. E eu acho que vai ser um filme que vai chamar bastante atenção. O que vocês acham?
Até pela presença da belíssima Mônica Bellucci, né?
Justamente.
Sempre chama atenção.
É.
E a primeira indicação da diretora também, a Palma de Ouro. E o próximo filme?
O próximo filme é Timbuktu, de Abdurrahmane Sissako. Me deixaram aqui, me jogaram essa bomba na minha mão, porque...
Vocês viram a pausa dramática, né? O silêncio.
Eu acho que a pausa foi um medo por causa do nome do Abdurrahmane.
Mas olha só, fora de brincadeira, o exercício de falar esses diretores mostra também a pluralidade do Festival de Cannes.
É verdade. Não, Thaís, eu adorei isso. Você tá tirando que a vida dá um limão, tu faz o quê? A limonada.
Justamente.
Claro, verdade, né?
Olha a riqueza desse festival.
A gente tem que realmente perceber isso, ainda mais porque o Sissako, ele é um diretor da Mauritânia, né? Que suscitou até debates aqui sobre se a Mauritânia era ou não um país. Mauritânia é um país, é um estado soberano, até onde se sabe, né?
Situado
no deserto do Saara.
Se os ouvintes que nos ouvem da Mauritânia quiserem, né, dar o seu testemunho de como quer viver na Mauritânia, você tá...
O que
tá
tem
livre.
De bom pra fazer lá.
O que tem de bom pra fazer lá, qual é o point, né, da galera. Não. É importante. E a Mauritânia também é importante perceber que ela tem 3 milhões de habitantes, que é menos do que a cidade do Rio. Então, enfim, né. Mas como a gente tá falando mais do país do que do filme, vamos voltar aqui pro Festival de Cannes, né, que é importante, né. A sinopse, ela tá perdida por aí, né. Quem tiver... em Cannes, manda sinopse pra gente, porque até onde a gente sabe, é um filme da Mauritânia. E aí, Caio?
É um filme da Mauritânia. Tem mais alguma coisa pra falar sobre isso?
Eu acho que não, né?
Gente, eu acho
não
que sei. Fechou, né? Eu acho que essa é realmente o que chama mais a nossa atenção. Mas agora, sem brincadeira, o diretor já ganhou 2 prêmios em Cannes por Esperando a Felicidade. E é a primeira indicação, a Palma de Ouro, né?
Parece um diretor que tá, né, surgindo aí no cenário e parece bastante promissor também.
E nosso próximo filme? Relatos Selvagens, de Damião e Zifron. Uma coprodução da Argentina e da Espanha. Não encontramos uma sinopse para falar do filme. É um diretor argentino. Olha... A pessoa me mete uma Mauritânia no meio do texto. Isso é brincadeira.
Agora, vocês estão rindo, mas o que a nossa produção colocou é muito certo. Porque a gente está rindo aqui porque no nosso roteiro está escrito assim, diretor argentino, tem diretor da Mauritânia, tem diretor argentino, mas não tem diretor brasileiro.
É um absurdo isso.
É um absurdo.
Cadê o Brasil? Não vai ter Copa.
Não vai ter Copa. Eu acho que isso é muito importante a gente também trazer para cá, porque nós temos países que têm uma produção cultural muito menor do que a nossa, que tem um desenvolvimento muito menor do que o nosso, mas que tem projeção internacional, né? Qual é o nosso problema? Será que a gente não faz filmes bons? Será que a gente não tem uma projeção do jeito que deva ser? Quem sabe nossa temática tem sido desatualizada?
Eu tenho um outro olhar sobre essa questão. Eu acho que talvez ter um filme da Mauritânia esse ano talvez seja uma das primeiras tentativas do país de se inserir no mercado, mas o Brasil já teve grandes vencedores no Festival de Cannes. Eu trouxe depois aqui uma listinha que, se der tempo, a gente comenta, mas tem mais de 10 ganhadores. Talvez a nossa atual produção não seja tão interessante assim para um olhar de um festival internacional, porque realmente a gente está sem críticas, enfim, cinema é cinema, mas a gente está num momento muito comercial, com umas comédias, e que talvez não seja tão interessante assim para a riqueza que o Festival de Cannes exige, que são coisas mais complexas, e não vai botar um filmão pipoca.
O que eu acho.
Talvez a nossa produção atual é que não esteja despertando aquele interesse. Mas já teve Glauber ganhador, Pagador de Promessas, Cangaceiro, Feu Negro, curtas, animações, já teve sim. O último ganhador foi a melhor interpretação feminina em 2008, da Sandra Coverlone, por Linha de Passe.
Que é uma boa atuação. Eu gosto bastante dessa atuação.
É um filme muito bacana.
É um filme muito bacana, Walter Salles. É um bom diretor, né? E é um que poderia estar aí, né? Tá produzindo mais filmes também.
Eu acho que tem mais a ver com a nossa atual produção do que não é que a gente não tenha capacidade. Eu acho que tem mais a ver por onde o caminho do cinema brasileiro está indo.
Eu acho, mas eu tenho medo até disso, porque até nessa questão comercial, eu vejo o Brasil muito pouco representado nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, o José Padilha dirige o Robocop esses dias lá. E a gente tem outras pessoas que dirigem filmes de pipoca aqui no Brasil também, comédias e tudo. E as pessoas, por exemplo, Hollywood, pega diretores de Coreia, diretores de outros lugares, quando a gente também tem uma produção comercial. Eu sinceramente, eu tenho problemas, assim, perceber qual é o nosso cenário.
Talvez o que
cenário.
Falta é talvez seja achar uma linguagem própria. O que a gente está fazendo é muito copiar.
Uhum.
Essas comédias, tá parecendo realmente um espelho de uma produção americana. Eu acho que não é bem por aí.
Eu acho que até tem tido uma produção do mercado mais artístico recentemente, agora até que culminou no Som ao Redor. Eu acho que tem tido mais um direcionamento para buscar essa linguagem. Mas o que eu acho que está um pouco perdido aí é saber uma questão, saber o momento. Eu acho que, por exemplo, os argentinos, né? Me parece muito mais que eles sabem que o momento deles é agora. E eu acho que eles fazem de tudo para aproveitar esse momento. Eu acho que para a gente falta isso.
Falta essa
vontade de aproveitar o momento que a gente tem para descobrir essa linguagem, talvez, e colocar essa linguagem aí. Porque se a gente já teve, né, um papel muito maior nesse panorama, a gente pode chegar lá de novo. Né? Um país grande, um país economicamente gigante no mundo, um país com uma cultura...
Culturalmente rico.
Justamente. Então, com tanta pluralidade, eu acho que a gente pode ser representado. Eu acho que o que falta, talvez, é exatamente isso. Perceber que é esse o momento que a gente tem, tanto no mercado artístico quanto no mercado comercial, para poder buscar isso. Eu acho que até uma discussão válida. A gente podia trazer isso para um próximo programa. Também,
com certeza.
Né?
Eu acho, com certeza.
Um pouco
e, inclusive, o cinema é um reflexo de toda uma conjectura do nosso país. Então, assim, ouvinte que tá nos ouvindo agora, vocês estão aqui debatendo com a gente, o nosso Brasil pouco aproveita muitas coisas também.
Justamente.
Olha a cidade onde a gente mora, no Rio de Janeiro aqui, olha o potencial turístico que a gente tem que a gente não aproveita. O potencial cultural que a gente tem que a gente não aproveita disso. Eu acho que quando a gente receber todas essas informações, processar isso tudo, talvez a nossa produção cinematográfica também melhore. Né?
Enquanto isso, nos cabe torcer pelos nossos companheiros aí da América Latina que eles se saiam bem no festival, né?
Verdade.
E falta o último filme da listinha, correto?
Justamente.
Sim.
Quem
esse
vai ler,
filme
quem vai se arriscar?
Eu vou tentar aqui. O filme é Leviathan, até aí tudo bem. Mas o diretor, ele se chama Andrei Zvigantsev. Alguma coisa assim, né? Ele
muito
é russo,
bem.
Naturalmente, com esse nome, né? E vocês, se vocês pesquisarem na internet, né? Vocês vão ver que o nome dele começa com um Z, um V e um Y. Nenhum nome começa com Z, um V, um Y,
como
só na Rússia.
Zvintevans.
Eu não sei, é só na Rússia que acontece essas coisas, né? Grande Rússia. Obrigado por essas por esses momentos.
Por esses desafios.
Justamente. Mas o filme, né, ele é uma metáfora sobre a condição humana, né? Através da perspectiva da insegurança de imigrantes em países novos. Então, assim, pela sinopse, me parece que vai ser um filme muito interessante, né? E o diretor, ele já tem uma história em Cannes, né?
Realmente, a gente tem o diretor tendo vencido o prêmio da Mostra Um Certo Olhar por Helena e duas indicações à Palma de Ouro. Né? Então, o Andrei é bastante já escolado em Cannes. E o filme Leviathan tem sido cercado de expectativa e com justificativas. Né? Eu acho que tem total condição de chegar forte no prêmio.
Ele também foi o diretor também de Helena e O Retorno, né? Que foram dois filmes russos aí dos últimos anos, muito aclamados, né?
Uhum.
Então, tem tudo pra né, ser um bom filme, né?
Se destacar.
É.
Vamos agora falar um pouquinho do júri, da mostra competitiva?
Né? Que agora a gente já esgotou agora a nossa lista
de filmes. Vamos ver quem é que vai julgar.
É importante, né, também saber isso, né? Quem é que vai...
A presidente do júri é Jenny Campion, a única mulher a vencer a Palma de Ouro na história por O Piano em 93.
A gente também tem a francesa Carole Bouquet, ex-Bond Girl.
E aí, logo depois, a americana Sofia Coppola, que é vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Original por Encontros e Desencontros, indicada a Palma de Ouro por Marie Antoinette em 2006.
A iraniana Leila Hatami, atriz de A Separação, de Asghar Farhadi.
A sul-coreana Yeon Do-yeon, atriz vencedora do prêmio de melhor atriz em Cannes, em 2007, pelo filme Sol Secreto.
O americano William Dafoe, indicado a dois Oscars de melhor ator coadjuvante por A Sombra do Vampiro e Platoon.
O mexicano Gael Garcia Bernal, ganhador de um prêmio em Cannes em 2003.
Mais um asiático para mim, ó, o chinês Ya Nyanken, diretor de filmes como Um Toque de Pecado e Em Busca da Vida. Ele foi indicado 3 vezes a Palma de Ouro e ganhador do prêmio de melhor roteiro por Um Toque de Pecado.
E por último, para fechar esse júri aí, é o dinamarquês Nicholas Winding Refn, indicado a Palma de Ouro por Drive e Apenas Deus Perdoa, que na verdade nem Deus perdoa esse filme, né? E é ganhador de melhor diretor também por Drive. Então, gente, foi isso aí. Esse aí é o Festival de Cannes, né, que está acontecendo esse ano. Ele vai até o dia 25, mas a premiação da mostra Um Certo Olhar acontece no dia 23 e da Palma de Ouro acontece no dia 24, porque no dia 25 tem as eleições europeias para o parlamento. Então, eles anteciparam um pouco essa premiação. Então, até lá, a gente vai ficar ligado nos filmes, nas resenhas, nas críticas, e vamos aí tentar, né, antecipar essa vontade aí de a gente saber qual o filme ganhador, né? Então, assim, pra gente terminar esse primeiro programa aqui do Cine Boteco, agora a gente vai começar um pequeno quadrinho, que são as dicas, né, que a gente tem pra dar, né, a partir dessa, agora, quinta-feira, quando estreiam filmes e todas as outras coisas mais, a gente vai começar a dar dicas pra vocês pro final de semana, pra próxima semana, pra que, né, vocês possam ver outros filmes também, né? E aí, Thaís, qual é a sua dica?
A minha dica é Sobre a Pele, uma ficção científica com a Scarlett Johansson, que já tá bombando aí na internet imagens por causa da nudez dela, mas para além disso, o filme, para quem tiver a chance de assistir o trailer, é interessantíssimo, me lembra um pouco o filme da década de 80, The Hunger, que eu não esqueci como é que é a tradução.
Acho que é Fome de Viver, não é?
Fome de Viver. E assim, eu acho que vai ser um filme muito interessante, essa é a minha dica.
E aí, Caio, qual é a sua dica?
Olha, a minha dica é pra você curtir em casa. Ainda mais agora com essa greve, né? Com o tempinho que você tá passando aí em casa descansando, não tá conseguindo se mexer aí pelo Rio de Janeiro. Assista 12 Anos de Escravidão. Tá chegando no DVD, também em Blu-ray. Ganhador do Oscar de Melhor Filme no ano passado. É um filme muito poderoso, que fala sobre um tema muito interessante. Tenho certeza que você vai adorar o filme e com certeza conhecer um pouco mais sobre a história tão pesada que foi a escravidão lá nos Estados Unidos.
E por último, a minha dica é a estreia hoje, né, de Praia do Futuro, que é um filme do Karim Aynous, que é um diretor brasileiro, pra mim, é o diretor brasileiro que eu mais gosto desses últimos anos. É um filme com Wagner Moura, né, uma coprodução aqui entre o Brasil e a Alemanha. E me parece que vai ser um filme muito interessante. Então é isso aí, vamos ficar de olho nesses filmes, nessas dicas, e principalmente no Festival de Cannes, que move a gente, esse festival tão glamouroso. Queridos ouvintes, a gente vai ficando por aqui, por hoje é só, mas nós voltaremos logo, né, com mais, falando sobre mais cinema, com mais coisas, nessa grande edição do Cine Boteco. Gostaria de agradecer aqui ao meu co-apresentador, Caio.
Obrigado, Renato, obrigado a você que está aí assistindo a gente. Não se esqueça também de participar com a gente, muito obrigado pela confiança, e é isso aí, tamo junto.
E agradecer também a participação da nossa incrível convidada, Thaís, nossa Aê! Grande editora, produtora Aê! Também, que veio aqui hoje para dar seus palpites e o ar da graça aqui no nosso programa.
Adorei participar, às vezes eu fico só na mesa, só nos bastidores, mas hoje adorei. Viva o cinema, gente.
É isso aí. E como disse a Jane Campion, né, cinema é nossa paixão.
É isso aí, gente.
Isso aí, o Cine Boteco fica por aí. Um grande abraço e até a próxima.
Galera. Até a próxima.
E aí, tudo ouvinte?
Tamo junto, Deck.
Cine Boteco. Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.